Mais uma vez, boa noite. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a audiência pública desta noite. Os trabalhos serão conduzidos pelo presidente da Comissão de Serviços Municipais de Saúde, vereador José Clemente.
Muito boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei. Excelentíssima senhora vereadora Zuma Cinello. Senhor vereador Marcelo Lemos, que estão conosco na mesa. Vou saudar aqui o secretário de governo, Paulo Fossari, que representa nesse auto o senhor prefeito municipal de Uruguaiana, Rony Melo. Procurador-geral do município, Dr. Edson, secretário Diego Cantori, secretário de Saúde, senhora Thais Arambo, aqui representando a direção do Hospital Santa Casa de Caridade, também presente conosco, junto à mesa dos trabalhos, o presidente do sindicato do Sindicato de Saúde, Rogério de Moraes, a presidente do Sindicato dos Municipários, Simur, senhora Andréa Jardim, cumprimentar e saudar os servidores do Poder Legislativo que estão conosco no assessoramento nesta noite, cumprimentar os demais segmentos da sociedade que estão aqui, de forma muito especial, cumprimentar os trabalhadores da área de saúde, tanto do município, servidores públicos, quanto servidores da Santa Casa de Caridade, da nossa unidade de pronto atendimento, da UPA, e demais membros da área de saúde que possam estar junto conosco nessa noite. Registro que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais aqui do Poder Legislativo. Queremos cumprimentar a comunidade também que nos acompanha de forma virtual. A Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul da Câmara de Vereadores, da qual compõe um membro. Eu, presidente da comissão, componho junto ao Poder Legislativo, Poder Executivo, uma comissão mista, nomeada pelo senhor prefeito municipal e encaminhado pelo presidente da casa, a minha pessoa como representante aqui do Poder Legislativo. Nós tivemos a oportunidade de termos 3 reuniões, onde a última ainda agora recente, para conversarmos, verificarmos dados, informações, documentos naquilo que é pertinente à questão que versa sobre o pagamento do piso nacional de enfermagem, dentre as informações do governo federal, as informações do governo do estado e aquelas que já tinham de posse aqui no município, na Secretaria de Saúde e também na administração, onde o secretário Paulo Fossari era o coordenador dos trabalhos da comissão mista, também as representações sindicais que estivessem junto conosco nesse trabalho, para que pudéssemos apurar todas as informações, para que pudéssemos nós chegar hoje aqui de uma forma bem mais concreta, transmitir dados, informações à categoria, para que possamos ir encaminhando para a parte final, naquilo que tange a remuneração, o pagamento e a forma e como está neste momento esta situação. Eu quero dizer aqui que nós vamos determinar e trabalhar sobre uma dinâmica, vamos definir em um tempo inicial de no máximo uma hora de audiência pública, onde inicialmente os membros que estão na mesa, vereadores, secretários e representações, terão o tempo inicial de 5 minutos de manifestação, a menos que haja uma apresentação em audiovisual que exceda esse tempo, não haverá problema nenhum a apresentação do audiovisual. E depois das manifestações técnicas da mesa, nós vamos abrir as inscrições e peço à assessoria que vai estar no plenário, a nossa assessoria, que possa ir ao longo da audiência colhendo inicialmente no máximo 10 manifestações para que possamos ter no tempo também não maior que 2 minutos a manifestação em plenário, para que depois passamos a réplica e o encerramento desses trabalhos. Registro ainda de que única e exclusivamente as manifestações serão em relação ao assunto aqui tratado, que é as questões que envolvem tecnicamente a remuneração, pagamento, informações relacionados a este tema. Qualquer assunto que for disperso dessa natureza, nós não deixaremos que use a palavra. Digo isto para que tenhamos aqui uma forma dinâmica e célere e que seja objetiva naquilo que traz a todos os senhores e senhoras que certamente trabalharam muitos todo dia e estão no seu horário de descanso aqui aguardando as notícias que merecem. Então, senhor presidente, eu vou pedir inicialmente para que as manifestações, começando pelo governo, secretário Paulo, nos aspectos, primeiramente, naquilo que está posto, a menos que o senhor queira que o secretário Diego faça a primeira manifestação e depois o senhor vai no sentido dos encaminhamentos por parte do governo. Então vamos ouvir por parte do governo municipal a Secretaria de Saúde, que é o secretário Diego Cantori, nas informações relacionadas ao Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, onde parte dos trabalhadores são servidores públicos que estão de responsabilidade do município. Na sequência, nós vamos ouvir a administração do Hospital Santa Casa, né, que vai falar em relação aos trabalhadores que estão na Santa Casa de Caridade. Então, secretário Diego, por gentileza, a palavra está com o senhor. O tempo daqueles que eu preciso monitorar, eu vou controlar pelo relógio da Câmara que está na minha frente. Muito obrigado.
Boa noite, presidente da Câmara, vereador João Sei, presidente da Comissão de Saúde, vereador Clemente, vereador Marcelo, vereador Azuma, os demais colegas, sindicato, e os colegas da enfermagem que estão presentes hoje aqui. De início, presidente, o prefeito municipal já autorizou nós a iniciar os trabalhos já de imediato para estar fazendo esses repasses ao pessoal da enfermagem. A Secretaria de Saúde iniciou o cadastramento junto ao site do Ministério da Saúde, o qual foi solicitado pelo Ministério da Saúde. Veio o primeiro repasse em agosto desse piso. Houve umas divergências em relação aos repasses pelo Ministério da Saúde, em quesitos de COFEM, em quesitos de carga horária, porque muitos trabalham na Secretaria de Saúde 40 horas e às vezes 40 horas nos hospitais também, e o sistema ele aceitava apenas uma carga horária desses profissionais. Isso tudo foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde, a abertura a correção dessas informações no site, o qual a gente concluiu no mês de setembro ainda, essas correções. Na quarta-feira de noite, o Ministério da Saúde emitiu uma portaria fazendo essas correções que foram informadas no site. Aguardamos ainda esse repasse dessa correção da portaria, o qual a portaria ela faz o repasse de agosto a setembro de 2023, do complementação do piso da enfermagem da categoria. Então, teve início a comissão se reuniu vários dias, foi muito importante esse trabalho realizado pela comissão, e agora estamos já próximo já de repasse desses recursos já para esses servidores. A nossa intenção é fazer o repasse ainda em folha complementar agora no mês de outubro, visto que não houve tempo hábil para fazermos esse repasse nessa folha. E essa intenção é fazer esse repasse na folha de outubro agora, numa folha complementar.
Obrigado, secretário Diego. Eu vou pedir que, para os questionamentos, quem está na mesa, que faça as anotações, que será feito em bloco os questionamentos para a resposta a quem de direito. Com a palavra, a diretora do hospital, Thaís Arâmbulo.
Boa noite a todos, senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, e uma boa noite à minha categoria profissional, que procuro honrar há 39 anos, e este é um momento de muita felicidade para mim como enfermeira, de ver a minha categoria finalmente prestes a receber o seu piso nacional. Eu ainda muito preocupada com os valores. Eu vou pedir para depois o Claudinei fazer a apresentação de um PowerPoint que nós preparamos no hospital. Não sei se pode ser agora ou depois.
E... pode ocupar paralelo à tribuna,
Claudinei. Tá, por favor, Claudinei. Porque os valores que nós recebemos, a gente fez essa apresentação para que fique demonstrado muito claramente a nossa preocupação, porque mesmo profissional tem valores diferentes, né? Enfermeiros, técnicos com valores diferentes, e o valor que recebemos até o momento do Estado foi bem depois do que o Diego recebeu na Secretaria de Saúde, e são 112.500 a menos do que a nossa previsão. Então, tudo isso nos preocupa para que as pessoas fiquem bem cientes de que isso está acontecendo e não venham a pensar que é alguma coisa do hospital, nós somos apenas meros repassadores dos valores recebidos e, então, queremos dividir essa preocupação com vocês. Por favor, Claudinei.
Boa noite a todos. Senhor presidente, licença. Nós procuramos apresentar para vocês aqui de forma representar, através de imagens, tanto o que o Diego quanto o que a Thaís já expôs. Então, já vou ir direto aqui para ser bem objetivo. Piso da enfermagem, aqui é o valor que todos já sabem também, né? É só a título de informação. E aqui vem o importante. Essa planilha... tanto o hospital quanto a Secretaria Municipal de Saúde recebeu em junho, foi informado ao Ministério e ao Estado. Aqui eu tomei a liberdade de deletar a coluna de CPFs, tendo em vista que toda a informação repassada, ela considera o CNES do empregador, né, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde do Empregador, e todo o valor que está sendo destinado tanto ao hospital quanto à Secretaria de Saúde, cada linha dessa aqui é um CPF, ou seja, é o nome de um funcionário. Até pela privacidade e proteção de dados, eu acabei só omitindo ela aqui para que não exponha ninguém. Essa planilha, ela consta o Código do Empregador, o CBO, que são as funções auxiliar de enfermagem, enfermeiro e técnico de enfermagem, representado, carga horária, salário base, insalubridade, adicional noturno. Essas informações foram solicitadas, reitero, foram solicitadas pelo Ministério da Saúde. Coube ao hospital e à Secretaria de Saúde somente preencher. Como o Diego disse, essa devolutiva que houve do Estado, no caso do hospital, do Estado para o hospital e do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde, ela teve estas divergências, e é aí que eu gostaria que se atentassem. Colunas em branco, aqui é onde deveria estar o valor que cada funcionário receberia complementar emitido pelo Estado. Então, como vocês podem observar, colunas em branco, ou seja, sem valores. Aqui na frente, a razão que na primeira planilha foi identificado como cadastros no COFEN, alguns profissionais sem cadastro nos COFEN, outros com irregularidade. Situação já resolvida. Tanto que em setembro, início de setembro, foi corrigida essa planilha, tanto pelo hospital quanto pelo município, reenviado aos órgãos competentes para a revisão dos valores, ajustes, e que aí sim os salários viessem corretamente. Tá, mas o que veio errado? Aqui eu fiz questão de destacar dois em especial. Código de cima aqui, esse de cima é o enfermeiro. Então, peguei um exemplo simples de enfermeiro. Dois profissionais da mesma carga horária, mesmo salário base, teoricamente, como todos nós acreditamos, deveria vir o mesmo valor para ambos. O Estado, na sua metodologia de cálculo, mandou aqui valores diferentes. Um está recebendo 900 e o outro R$752. Outro exemplo, técnicos de enfermagem, mais abaixo aqui. Esse aqui, técnico de enfermagem, mesma carga horária, mesmo salário base, o que todos entendemos, deveria vir o mesmo salário para ambos. O que, que o Estado mandou? Valor diferente para ambos. Aqui eu estou pegando um exemplo de dois profissionais, mesma função, mesma carga horária, mesmo salário base, que estão recebendo valores diferentes. Por que isso? Porque no entendimento do Estado, acreditamos, né, eles não estão considerando o salário base, sim remuneração. Isto já é pontuado, inclusive, pelo COFEN, junto ao STF, etc., está sendo discutido. E acreditamos que a nova planilha irá resolver isso. Bem, considerando isso, o que temos? Esse aqui é um espelho do pagamento do Estado ao hospital. Ou seja, no dia 19, o hospital recebeu 4 parcelas de R$348.007,84, referente aos meses 5, 6, 7 e 8. Ok? Com base no que acabei de falar para vocês, nas nossas contas, nós deveríamos estar recebendo um valor de R$460.000 para poder pagar o piso da forma que acreditamos ser correta, tanto para técnicos, quanto para auxiliares, quanto para enfermeiro.
Ao mês.
Então, temos aqui, ao mês, uma diferença de R$112.000 a menos recebido do Estado. Como o Diego já comentou, dia 27 saiu uma portaria, emitida essa portaria, onde destina recursos tanto ao município quanto ao hospital através do Estado, tendo em vista que a gestão do hospital, o hospital está ligado ao Estado, não ao município, para recebimentos de recursos. Então, aqui está um espelho do que o Estado estará recebendo. E por que eu fiz questão de colocar isso? Para mostrar a metodologia de cálculo que o governo está agora disponibilizando nessa nova planilha que será enviada. Então, temos aqui um valor transferido em maio, agosto, de maio a agosto, 4 parcelas, quanto foi transferido. Valor atualizado em maio, com o novo levantamento em setembro, como eu havia falado para vocês, em setembro nós respondemos a planilha. Eles fizeram uma nova análise, daria esse valor. Valor atualizado em setembro, ou seja, a parcela de setembro já, e quanto o governo federal está repassando para o Estado fazer a distribuição desses recursos. Ainda antes de vir para cá, nós entramos em contato com o nível central do Estado, e a informação que temos é que até hoje o Estado ainda não recebeu esse recurso do governo federal, nem o município, né?
Só então, eu acho importante ficar bem claro que esses valores aí que estão sendo colocados são os valores que o Estado recebeu ou deverá receber, não é o valor da Santa Casa.
Sim, esse é o valor que o Estado está recebendo para distribuir entre todos os hospitais que estão ligados a ele. Tá? Aqui eu fiz questão de colocar que o Estado já tem a informação desse recurso e principalmente a metodologia que eles estão utilizando para fazer o repasse desse valor. Acreditamos que, no transcorrer dessa semana, deveremos, tanto município quanto Estado, receber a planilha correta, tá? Para fazer daí o ajuste do valor referente às parcelas de maio até agosto, e mais o valor de setembro. Importante destacar que esse valor aqui, de R$ 348 mil por mês, ele está em uma conta específica que só pode ser utilizada para recurso de pagamento dos funcionários, ou seja, totalmente fora de qualquer fluxo, uma vez que após o pagamento será prestado contas CPF por CPF. Tanto o hospital quanto o município fará o pagamento com base numa planilha semelhante a essa, onde estará especificado ali o nome de cada, o CPF de cada funcionário, com o seu respectivo valor, caberá ao hospital e ao município repassar exatamente os valores que estão aqui. Não é cálculo do hospital, não será cálculo da Secretaria de Saúde. Nós estaremos repassando o valor recebido, o qual prestaremos contas com, e o Estado nos cobrará de acordo com essa planilha que foi enviada. Tá? Aí sim a nossa preocupação de que esteja o valor correto, tanto o RH do hospital como a Secretaria de Saúde, ou a Prefeitura, no caso, terá o trabalho de digitar pessoa por pessoa e o seu valor correspondente para que depois possamos, junto ao Estado, apresentar isso e comprovar o pagamento. Isso mês a mês. Isso mês a mês. Então, da nossa parte, era isso que fizemos questão de apresentar e mostrar claramente como está vindo o recurso para o hospital e como será destinado.
Muito obrigado, Claudinei e Thaís. Vou disponibilizar para o Simur a palavra.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos representantes do governo, à senhora Thaís Arâmburo, representante da Santa Casa, os demais colegas que estão aqui nos assistindo. Com muita alegria que nós viemos aqui hoje, né, sabendo que, finalmente, vai se deslindar aí essa questão do piso da enfermagem, piso nacional da enfermagem, desses profissionais aí, merecedores, muito mais que merecedores. Nós sabemos que é de conhecimento de todos o enfrentamento que esses profissionais fizeram durante a pandemia e fazem no dia a dia. E por isso mesmo o sindicato sempre esteve à disposição. Nos encontramos várias vezes, né, com o presidente Rogério, com o pessoal também do Sicim de Saúde e demais colegas, para tomarmos os posicionamentos, né, para que nós pudéssemos entender, né, como é que ia funcionar isso aí, as interpretações em relação aos pagamentos. Né, e nós ouvíamos muito a questão de que seriam somados aí as vantagens, né, isso nos preocupava muito, que nós sabemos que isso é questão de piso, né, e não de teto. Então, ele não deveria incidir, e tinha toda uma questão, todo um comentário, né, um boato que seria dessa forma. Mas o sindicato assim, fica muito tranquilo quando agora apresenta-se essas planilhas dizendo, né, que o governo do Estado é que vai mandar, se eu entendi, é o governo do Estado que mandará essas planilhas com os cálculos de cada funcionário. E... seria isso? Para o hospital? Ah, tá. Então, bom, aí essa já é mais uma questão pertinente ao colega. Eu perguntaria se da mesma forma, né, será assim para os servidores, é um dos questionamentos que eu teria, né, se será assim também para os servidores do município. Será da mesma forma. Isso nos tranquiliza, porque é uma interpretação aí que vem do governo, e nós temos que realmente também, eu não diria agradecer, mas nós ficamos tranquilos que o governo, né, o governo federal, o governo do Estado, que acabaram assim, por sancionar tudo isso, vamos usar essa palavra, né, por conseguir que esse piso chegasse até os municípios, inclusive enviando as condições, né, e as verbas necessárias, porque nós sabemos que todos os municípios, não estou falando só de Uruguaiana, mas todos os municípios enfrentam hoje muitas dificuldades financeiras, né, e se não fosse esse aporte, né, do governo federal e estadual, com certeza não teríamos condições, né, de pagar. Então, assim, fica aqui a minha alegria em estar aqui presente nesse momento aí que vai culminar, né, no pagamento do piso desses servidores e colocar o sindicato à disposição, como sempre coloco, né, para que nós possamos contribuir e ajudar em qualquer dificuldade que se tenha, né, no sentido de até das próprias leis, que às vezes são bem complicadas, né, até para quem é técnico na área, né, imagine para as pessoas que são leigas. Mas nós nos colocamos à disposição, agradecemos a parceria do colega Rogério, que esteve também sempre conosco, e que foi uma caminhada árdua, mas que finalmente, né, nós agora vamos conseguir ver os colegas receber aquilo que eles realmente merecem. Até entendo que poderia ser mais, pelo risco, pela jornada, por tudo que se passa dentro de um ambiente hospitalar. Mas, é, menos mal que ainda se conseguiu, né, trazer esses valores aí num salário que já era tão defasado, é, e que realmente não valorizava a categoria. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Andréa. Imediato, vamos passar a palavra ao vereador, ex-vereador Rogério de Moraes, presidente do Sindicato de Saúde, e registrar aqui a presença do vereador José Carlos Zácaro também, que está conosco já junto à mesa dos trabalhos. Quer ocupar a tribuna lá? Nós queremos informar aqui que, além das representações que aqui estão, nós também convidamos o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual para estar aqui também nesta noite. O vereador Cristiano também já está aqui conosco. Por gentileza, vereador Rogério, 20 horas, 8 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Juca, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais vereadores dessa casa. Excelentíssimo secretário Paulo Fossari, que nesse momento representa o prefeito municipal, aos excelentíssimos membros da comissão mista que foi nomeada pelo prefeito Rony Melo, e quero fazer uma introdução antes de passar um parempoint que a gente vai passar ali agora também, uma introdução rápida e cumprimentar aqui excelentíssima enfermagem de Uruguaiana. Falo dessa forma pelas poucas palavras que quero dizer com relação à história da enfermagem no Brasil, que tem um marco temporal que se inicia na década de 80, criando a lei número 7.498, de 25 de junho de 1986. Em uma luta travada pela categoria que se levantou em busca da valorização e reconhecimento profissional, exigindo um salário digno e jornada de trabalho de 30 horas semanais, visando qualidade profissional no exercício da enfermagem, assim como qualidade de vida pessoal para repercutir nos cuidados ao paciente. Embora o Código de Deontologia da Enfermagem proíba o profissional de enfermagem laborar por salário ínfimo, de fato e na realidade, forçosamente, esse código tem sido violado diuturnamente. A história da enfermagem travada nos anos 80 até este momento foi uma história de sucumbência dos direitos da enfermagem. Uma história com páginas em branco, porque, metaforicamente, os fatos nunca foram narrados, mas com a criação da Lei 14.434, de 2022, se constrói a capa desse livro que começa a ser escrito na jubilosa noite de hoje. Aqui é o início de uma história de reconhecimento onde a soma das forças políticas do nosso município, entre poder público, gestores da saúde e sindicato, de mãos dadas, marcaram a vitória dessa sofrida caminhada que culmina com a decisão do pagamento do piso da enfermagem na folha de setembro, independente das inconsistências que serão corrigidas nos próximos dias. Desde a implantação do piso nacional da enfermagem, o Sindisaúde adotou todas as medidas em defesa da enfermagem em geral, além de medidas judiciais para garantir o cumprimento da lei. O sindicato passou a fazer parte dos colegiados nacionais, junto com a Federação e Confederação Nacional dos Trabalhadores, CNTS, junto com o COREM e com o COFEM, que mantiveram uma comissão mista perpetuada dentro do Ministério da Saúde em busca de alternativas para a implantação imediata do piso da enfermagem. Em março de 2023, a categoria deflagrou uma greve, chegou a deflagrar uma greve na Santa Casa, mas que a pedido da gestora Thaís, que aqui nos prestigia hoje, para transformar a greve em um protesto, um dia de protesto, inclusive com a participação da própria instituição, abraçando simbolicamente o prédio. Essa proposta foi levada para a Assembleia, que reconsiderou e transformou a greve em um momento de reflexão. E naquele dia, daquele dia em diante, a luta foi conjunta, sendo que esta mesma greve teve a mediação pelo TRT, na pessoa do vice-presidente do tribunal, desembargador, Dr. Ricardo Hofmeister, de Almeida Martins Costa, que mediou e sugeriu ao sindicato buscar a parceria do prefeito e do Poder Legislativo para somar e alcançar a pacificação no cumprimento da lei. O primeiro passo dado pelo Sindicato de Saúde foi numa audiência pública da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento de Uruguaiana, que participava como convidado, sendo que o tema era saúde naquele evento. O Sindicato de Saúde solicitou ao presidente da Câmara, vereador Juca, permite-lhe chamar assim, vereador, uma audiência pública com a participação do Sindicato de Saúde, Prefeitura Municipal, Santa Casa e Câmara de Vereadores, sendo de imediato marcada uma reunião dias depois com a Comissão de Saúde desta Casa. A partir de então, o Sindicato de Saúde, CIMUR, Câmara de Vereadores, Prefeitura, selaram uma parceria em busca da solução, alcançada hoje com a decisão da Comissão Mista em pagar o piso da enfermagem ainda na folha de setembro, mesmo com os valores inconsistentes. Esta decisão perpassou por um trabalho diuturno da Comissão Mista, nomeada pelo prefeito municipal, Rony Melo, o qual o Sindicato de Saúde manifesta nosso agradecimento ao prefeito pelos encaminhamentos dados após uma reunião no gabinete do prefeito, onde recebeu a diretoria do sindicato e escutar o pedido de parceria do prefeito e buscar os recursos juntos, que de imediato nomeou a comissão mista, que concluiu os trabalhos e culminando com essa audiência pública de hoje. Essa introdução eu tinha que fazer para relembrar a história da enfermagem, o sofrimento desta categoria, que há um ano e dois meses vem sofrendo a angústia e a esperança de cada dia ter reconhecido e dignificado essa a profissão da enfermagem como um todo. Eu vou tentar pedir que alguém me dê uma instrução como é que eu conduzo esse aparelho, para mim poder mostrar rapidamente aqui a decisão que foi tomada nessa comissão e poder passar a garantia. Como é que é? Então aqui, pessoal, eu vou passar rapidamente, não vou falar muito, pedir que vocês deem uma olhada ali, ó, qual a data de início do pagamento do piso no setor privado. Eu passo isso aqui rapidamente, nós vamos chegar no que interessa para vocês que estão aqui. Mas nós temos alguns profissionais do setor privado aqui que estão participando hoje para buscar essas informações. Então, essas informações a gente vai detalhar depois lá no sindicato, diretamente com o pessoal que é privado. Mas alguns passos aqui, ó. A negociação coletiva pode flexibilizar a implantação do piso no setor privado. Não é o caso da Santa Casa e nem da Prefeitura. Então, eu passo isso aqui de novo. É devido o pagamento retroativo no setor privado? Sim. É devido a partir de 1º de julho para as clínicas, laboratório, consultórios médicos, com todas as casas de saúde, ele é retroativo a 1º de julho. Tá? As empresas e CNPJs que nos procuraram a gente para negociar, a gente já flexibilizou e está se negociando e fazendo os acordos coletivos de acordo com a necessidade de cada empresa. Aqui faz parte também da questão das orientações com relação à decisão do STF de dar os 60 dias, que não vem o caso de eu explicar aqui, porque não é o caso especificamente para a Santa Casa e para a Prefeitura. Quais são as bases de cálculo para fins da incidência do piso salarial? Aqui começa o problema de vocês. E este é o objetivo dessa audiência pública, a gente pede que vocês prestem bem atenção. Aqui começou o problema dos equívocos cometidos pelo Ministério da Saúde. Eu vi até falar aqui, eu acho que o Claudinei falava em Estado, os problemas, na verdade, é no Estado Maior, que é no Ministério da Saúde o problema. O governo do Estado apenas está retendo os valores um período e repassa conforme vem. O problema mesmo é no Ministério da Saúde, pessoal. E o que aconteceu? Aqui eu vou ler rapidamente ali, ó. Em que pese o voto vencedor, não menciona a respeito do tema, tá? O assunto foi interpretado de forma equivocada pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério da Saúde. A AGU, no parecer, define as parcelas remuneratórias que devem ser consideradas para fins de incidência do piso salarial, no sentido que o piso deve corresponder ao vencimento básico acrescido das parcelas fixas de caráter geral e permanente. Eu vou chegar agora e vou explicar aquilo que a própria Thaís questionava e o Claudinei, de por que a mesma data é por causa desses adicionais que são variáveis, pessoal, e que criou toda essa questão. Na correção, isso vai eliminar, os valores vão ficar iguais para quem está em situações iguais agora. E aí eu vou falar sobre essa nova portaria. Frente a isso, o Ministério da Saúde divulgou a cartilha sobre o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem, explicando as parcelas remuneratórias que serão contabilizada no piso. Ó. No entanto, o Ministério da Saúde extrapola a determinação judicial, aí está a questão, por isso que eles voltaram atrás, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal não atrela em momento algum a base de cálculo ao piso de remuneração. Porque remuneração entra, é considerado junto com os adicionais e o piso. Piso, pessoal. Pegar o caso da Santa Casa, um técnico de enfermagem na Santa Casa recebia na declaração de piso R$ 1.441,44. Isso é piso. Não se contabiliza adicional noturno, insalubridade, porque são variáveis. A insalubridade nem sempre a pessoa vai ficar com ela. Hoje ela pode ter, amanhã pode não ter. Se ela trocar de setor, ela pode estar no setor de 20, passar para um de 40. Ela pode estar de noite, que é o adicional noturno, ela sair da noite e vir para o dia, ela perde o adicional noturno. Então, isso não é considerado, de forma alguma, como piso, como salário base. É remuneração. E nós estamos falando em piso. Então, qual é o valor que o governo tem que passar para os hospitais? Ele tem que passar a diferença do valor proporcional, me corrija depois o Claudinei e a Thaís, aqui, ele tem que passar do valor proporcional das 220 horas, na proporcional vai dar menos esse valor, para o valor dos 1.441,44. É esta diferença que tem que vir retroativa a maio, e que não veio. Por que que não veio? Essa diferença dá mil e poucos reais. Acumulado vai dar mais de R$ 5.000 para cada um. O que que aconteceu? Eles somaram nos 1.441 os adicionais, insalubridade, sono noturno, enfim, quinquênios. Tem gente que tem 30% de quinquênio. Então o salário tem uns que zerou, porque chegou lá nos 2.720, que é o piso do, vai ser mais ou menos o piso do técnico de enfermagem. Zerou. Então vai aparecer alguns ali zerados em função disso, porque ultrapassou. E aí diz ali do lado, eu vou mostrar agora, vai chegar ali. Eu vou mostrar ali, vai dizer ali, ó, salário já compatível, acho que é o que diz ali. Tá, então, isso aqui, pessoal, vamos aqui à frente. Ó. Quais são as bases de cálculos para fins de incidência do piso salarial? Segundo a cartilha da pasta, fazem parte do cálculo vencimento básico da parcela mínima auferida em gratificação por desempenho, parte fixa e variável. É isso somente. Que praticamente na Santa Casa, acho que ninguém vai estar dentro desse fixo variável. Todos estão no invariável. Aliás, no variável, melhor dizendo. Todos estão no variável. Isso acontece muito mais dentro da prefeitura, que tem a questão do fixo invariável ali. Porque aí são algumas vantagens auferida em lei, que é fixo, não muda mais, então aí sim fica como piso. E vantagens pecuniárias individual definida em lei de forma geral. Ou seja, gratificações de titulação, ó, isso aí, ó, é variável. Abono permanência é variável. Gratificação de exercício de função é variável. Adicional de insalubridade é variável. Adicional de insalubridade é variável, adicional noturno é variável, salário família é variável, auxílio natalidade é variável, horas extra é variável, Auxílio alimentação é variável, auxílio creche é variável, gratificação por desempenho, anuênios, triênios, quinquênios ou semelhantes não podem ser contabilizados como piso. Isso tudo vale para Santa Casa e Prefeitura, o que eu estou falando aqui, pessoal. Aqui a gente vai chegar numa tabela agora, aí está o que pode e o que não pode. O que pode está lá naquela tabela, ó. Aquilo ali se pode considerar como piso, ó. Parcela mínima oferida em gratificação por desempenho, parte fixa e invariável, ó, ali, ó. Vantagem pecuniária individual definida em lei de forma geral, aquilo que foi concedido em lei, isso é invariável. O que não pode e que o Ministério da Saúde considerou está aqui, ó, nesse lado, ó. Não fazem parte do cálculo variáveis individuais ou transitórias. Aqui entra, ó, gratificação por títulos de especialização, mestrado ou doutorado. Adicional de insalubridade, abono, permanência, auxílio, creche, gratificação por exercício de função, auxílio, triênios, quinquênios. Isso aqui, tanto Santa Casa quanto Prefeitura, pessoal. Aqui que está o erro. Aqui que foi o problema. E como é que veio o dinheiro? Repassaram o dinheiro? Aonde tinha que repassar? Eu dei um exemplo. Jane, me calcula para mim, me traz aqui, faz o favor. É, diminui 2.719 com 80, menos...
Vereador,
menos 1.441 com 44. Tá, qual é o valor que deu?
Presidente, presidente Rogério, a audiência ela é gravada, eu informei aqui para a pessoa usar a palavra, ela tem que fazer uso do microfone. Hein? Então o senhor peça aí que depois ele lhe informa.
1.278 com 76. 1.278 com 36. Vezes 4 vai dar 5 mil e pouco. Esse é o valor que vocês tinham que estar recebendo agora, atrasado. Mas não veio, pessoal. Ele veio menor. Tem gente que vai pegar 100 pilas diferentes, tem gente que vai pegar 500, tem gente que vai pegar talvez 1.000. É mais ou menos esse o problema da inconsistência. Qual é a decisão e por que que nós estamos em audiência pública aqui, ó? Eu quero, de forma muito especial, agradecer essa comissão, um a um dos membros que participaram. Porque nós tomamos uma decisão, pessoal, para estancar a angústia da enfermagem em Uruguaiana, tanto do município quanto da Santa Casa. O dinheiro está aí até acertar. O dia que tomamos a decisão, foi um tiro no escuro. Eu fiz a afirmação, trouxe as fontes, era um fidedigna, e tomamos a decisão aquele dia lá pela comissão, e por isso eu agradeço a comissão, que naquele dia, inclusive, à noite, era para sair a portaria, e não saiu. Ela saiu na quarta-feira. A portaria dizendo, fazendo essa correção, porque como eles mandaram isso aqui, pessoal, para o pessoal entender, isso aqui foi corrigido, pessoal. Assim que eles editaram essa portaria e essa cartilha, imediatamente o Brasil todo, pessoal, caiu dentro do Ministério da Saúde para resolver essa questão, e foi resolvido. E aí a importância das representações nacionais, nas federações, confederações, COREM, COFEM, isso foi corrigido, pessoal. Em princípio, foi corrigido. Agora, essa portaria que saiu quarta-feira, ela está já dizendo que até a semana que vem, pessoal, vai estar o valor já para os municípios. Aí prestem bem atenção no que a gente vai dizer aqui, pessoal. Para os municípios e para os hospitais. Só que é uma diferença, para o município vem direto para a conta do município. Tá, e o município tem, talvez, condições de, nessa folha suplementar, até o dia 10 agora, que essa é o que eu vou falar sobre isso agora, fazer o pagamento. É, para Santa Casa é uma incógnita, embora a medida fala, Thaís, que o Estado tem 10 dias para repassar. 10 dias não, 5 dias úteis para repassar. Só que a outra vez eles trabalharam, acho que 30 dias com esse dinheiro, para depois repassar para o hospital. E essa é que a gente não sabe. Então, o que que nós decidimos, pessoal? Paga-se na folha de setembro o que está disponível, tanto Santa Casa como Prefeitura. Se der para Santa Casa juntar os dois, maravilha, vai sair integral. Tá? prefeitura, se der para fazer os dois juntos, maravilha, faz integral. Se não der, sai o que está depositado. Tem 672 mil. Mas, com certeza, eu não conheço a planilha da prefeitura, Diego. Até gostaria de solicitar tanto para Santa Casa, a planilha de Santa Casa, quanto da prefeitura também. E a comissão pediu e no fim não chegou a tempo para nós e eu fiquei sem saber. Tá, mas acho que a Câmara veio, eu gostaria que depois nos passasse uma cópia para o sindicato, né? Para nós poder ter conhecimento dessa planilha também. Então, assim, pessoal, ó, o importante para vocês saírem sabendo daqui, porque hoje tinha muita gente dizendo, questionando, mas saiu a folha e não saiu, mas a gente avisou, pessoal, tanto nas rádios quanto nos grupos, que não ia sair na folha hoje. A prefeitura, em 10 dias, está aqui o Paulo, está aqui o doutor Edson, que é o procurador-geral do município, Diego, secretário, Clemente, que é presidente da comissão, de que a prefeitura, em 10 dias, fará uma folha complementar e vai disponibilizar o que já está aí. Se der para juntar o que vier, porque em princípio o município recebe direto, talvez dê para pagar tudo. E aí vocês vão sair, vai arredondar tudo, vai sair tudo agora na folha complementar. Mas isso é uma incógnita que a gente não pode afirmar também aqui, presidente Juca. Tá? Porque vai depender se vai chegar o dinheiro no município mesmo ou não. Em princípio, para o município vem direto, para a Santa Casa vem via Estado. Então, pessoal, eu quero concluir aqui dizendo, aqui está a planilha, ó. Aqui está a planilha para vocês terem uma noção, pessoal, ali, ó. Eu vou pegar o salário de um técnico aqui, ó. De 36 horas, ó, que é no caso da 180, ó. Esse aqui é o salário básico do técnico lá no município de Itaqui, ó. Ali, ó. O que fez o Estado, ó? Ele somou a insalubridade, 20%, 264, ele somou adicional noturno, 782, ele somou outros, que aqui é quinquênios, ele somou e chegou a 3 mil e poucos reais. O que sobrou para ele aqui, ó? Complemento mensal do governo, ó, 634,12. Esse é o salário. Aqui vai ser retroativo. Há 4 meses vai dar aqui uns 2 mil e poucos reais, tá? Não vai chegar a 3 mil. Isso aqui é uma planilha real, ó. Isso aqui é lá no município de Itaqui. Olha aqui, ó. Aí nós vamos pegar. Esse aqui é um enfermeiro, ó. Ali é a mesma coisa, ó. Mas vocês viram, ó. Ali muda os valores, ó. Aqui é um enfermeiro. É uma enfermeira que tem cargo, é antiga, tem comissão, tem adicional noturno, tem quinquênios, o salário dela chegou a 6 mil, ó, nessa soma toda, 6.063. O que diz ali? Remuneração já compatível com o piso. Onde está vermelho, zero, não recebeu um centavo. E se não, mas vai ser corrigido isso lá, pessoal. E aí, a mesma coisa é o que vai acontecer com vocês aqui, pessoal. Tanto no município, quanto na Santa Casa. É isso ali, pessoal. Isso aí é uma planilha real, tá? É uma planilha real. Aqui tem uma outra situação de um técnico, aí eu acho que não precisa explicar de novo, é a mesma situação. Agora, aqui tem uma inconsistência diferente, ó. Que o Claudinei falava aqui, e a Thaís também. Qual é a inconsistência aqui, ó? Profissional não cadastrado no COFEI. Isso aqui não existe, pessoal. Isso aqui não tem nada a ver. O que nós imaginamos, não vem o caso nós criticar o Ministério da Saúde. Acho que eles não tinham dinheiro e inventaram algumas coisas para mandar um dinheiro a menos e é que estavam mandando a menos por isso. Porque não tem explicação. Esse cálculo ali, essa interpretação, pessoal, tu não precisa ser advogado, tu não precisa ser administrador, tu não precisa ter formação nenhuma para interpretar que salário base não se considera variáveis, pessoal. Não precisa, gente. Qualquer um interpreta isso. E a questão do COFEI não existe. O COFEI se manifestou imediatamente dizendo que não existia. Primeiro que não existia ninguém com esse problema e mesmo que existisse não seria um problema para eles não mandarem. Então, isso está eliminado. Tem um problema. E eu peço que a Thaís, que é a gestora, e que a gente está sempre num diálogo aí para corrigir as questões, tem um problema que, se tiver alguém com esse problema, tem que ser resolvido, que é problema no CPF, pessoal. Quem está com inconsistência no CPF, na Receita Federal, não vai receber sem corrigir o problema na Receita. Tá? Eu não sei se a Santa Casa tem algum ou não, tá? Se tiver, tu tem que me passar, eu vou atrás da pessoa, tá? Se não tiver, ótimo, porque esse sim é um problema que daí não tem o que fazer, tá? Tem que corrigir o problema lá.
Não, então, a Santa Casa não temos esse problema.
Tá, vou concluir. Tá.
Na Secretaria de Saúde tem um que não está em dia com...
Só vou pedir que o plenário se mantenha em silêncio, por gentileza.
Pessoal, eu concluo essa minha manifestação. Vou me colocar à disposição, porque se surgiu dúvidas, pessoal, essa audiência pública é para tirar as dúvidas. O que a comissão mista fez tomar a decisão em pagar, mesmo com as inconsistências, porque senão você só ia receber na folha de outubro, que ia ser lá para novembro já, pessoal. Por isso, e o dinheiro está aí, então se paga o que está aí, pessoal, e vamos corrigir com o tempo agora. Essa foi a decisão, entendo, vereador Clemente, que foi uma decisão sábia da comissão. Essa foi uma sugestão que o Sindicato de Saúde deu. Eu lembro que o Paulo Fossari estava preocupado com essa questão, e ele disse, ó, bote na ata que isso é uma reivindicação do Sindicato de Saúde sem problema, a gente sabe. Mas eu quero que o pessoal entenda por que nós optamos e a comissão optou por isso. É para que vocês pudessem já estar com o dinheiro agora no bolso, não hoje, mas nos próximos dias agora. Isso é uma questão de 10 ou 15 dias. E aquele dia o Diego falava lá, ó, o secretário de administração, aliás, falava que em 10 dias sai a folha complementar, mas que leva uns 3 ou 4 dias ainda além dos 10 dias depois, e aí eles podem falar essa questão, aí é com vocês, não é comigo. Tá, mas é que seria 10 dias para fazerem a folha.
Tempo, pessoal. Tempo,
presidente. Então eu concluo, pessoal, agradecendo a confiança dessa categoria que teve. Pessoal, nós tivemos agora, há 4 ou 5 semanas atrás, uma assembleia com 408 pessoas. Eu quero agradecer a categoria que hoje, mesmo não estando todas presentes aqui, mas lotaram o plenário da Câmara de Vereadores. Quero agradecer a confiança que vocês tiveram nas autoridades, no próprio prefeito, nas autoridades da Câmara, e que tiveram nos sindicatos. Agradeço o CIMUR pela parceria que a gente travou, e tiveram essa confiança tanto no CIMUR quanto no Sindicato de Saúde, e o resultado está aqui. É trabalhando junto que a gente pode construir, pessoal. Então, muito obrigado, presidente Juca, por ter aceito aquela reivindicação, aquela proposta de audiência pública, e ela culmina para mim hoje com uma das mais importantes audiências públicas que eu já participei na Câmara de Vereadores. Uma das mais importantes, pelo que aqui foi, está se concluindo hoje. Uma noite de júbilo, por isso que eu colocava isso lá na hora que eu fazia a introdução. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Rogério de Moraes. Registro a presença também no plenário do vereador Paulo Klenobing. Antes de eu passar a palavra ao representante do prefeito municipal, porque vai dar o encaminhamento final, no sentido do encaminhamento do projeto, que ele vai ter que falar sobre essa questão, eu abri a palavra aos vereadores e tem uma inscrição aqui somente do vereador Marcelo Lemos, do qual está com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, uma boa noite, colega vereadora Zuma, colegas vereadores, plenário, entidades sindicais, também as entidades patronais e quem nos assiste através das redes, da imprensa. Eu recebi algumas interpelações ao longo das semanas passadas referente à questão da comissão, que a Câmara de Vereadores estaria atrasando o repasse, o pagamento do piso ao não indicar um membro para a comissão que foi originada através de uma decisão do senhor prefeito municipal. Apenas para fins de esclarecimento, essa comissão não tem valor legal. Ela é uma comissão que foi montada para o debate, foi montada para a consulta, mas ela não tem valor legal. O processo, o trâmite, através do recurso que ingressa nos cofres públicos, se dá por meio de lei orçamentária específica, e não por meio de uma comissão criada que não delibera. Quem delibera é o prefeito e, após a aprovação, os vereadores. Deixar claro esse item, que é muito importante, porque foi perguntado, parentou que estava se havendo atraso no pagamento do piso em função disso. Eu quero fazer uma pergunta ao procurador do município, no que tange a manifestação do presidente do sindicato. Então, quer dizer que até o dia 10 de outubro, o valor do piso, dentro do crédito que existe hoje, dentro do que foi repassado do Estado, foi repassado R$1 milhão. Dentro desse 1 milhão, vai se dividir proporcionalmente e até o dia 10 de outubro vai estar pago para os enfermeiros. É isso?
As respostas são em bloco, doutor.
Mas, em princípio, é só essa pergunta, porque o que eu entendi? Que é um momento de júbilo, de comemoração, de alegria. Parabéns à comissão, interessante, tá bem, parabéns à comissão. Mas eu não entendi que vai ter a solução adequada. Eu não entendi, eu não senti essa... E eu pergunto para o senhor, porque como o senhor sempre é muito, muito firme nas suas respostas, eu sei que o senhor vai dizer sim, sim, não, não. Então, por isso, só a minha pergunta é para o senhor, procurador.
Procurador.
Obrigado.
Vai responder em bloco, só. Nós havíamos aberto a inscrição até... Procurador, eu quero rapidamente, porque eu sou o presidente da Comissão de Saúde do Poder Legislativo, do qual o presidente me deliberou para que eu representasse o Poder Legislativo junto ao Poder Executivo. Exatamente para que nós não tenhamos esse tipo de dúvida aqui, eu, como presidente da Comissão de Saúde, estava lá e eu não tenho dúvida nenhuma como essa do colega vereador Marcelo, até porque eu participei do trabalho dessa importante comissão, como o presidente do sindicato que representa Vossas Senhorias, estava lá e já frisou isso aqui na tribuna. A comissão ela tem um papel muito importante, preponderante, relevantíssimo, porque o prefeito, de forma republicana, tomou essa atitude para não ser autoritário. Foi por isso. Então, dentro do espírito democrático que preservamos no Estado brasileiro, foi que se montou uma comissão para ouvir as representações sindicais que lá estavam. Estava o CIMUR, que representa os servidores, estava o Sindicato da Saúde, que representa, representando o Poder Legislativo por deliberação do presidente, estava eu como presidente da Comissão de Saúde, e o Executivo representado por seus secretários e o chefe... o chefe da comissão estava a cargo do secretário de governo e a representação do Hospital Santa Casa. Para não restar dúvidas desse assunto, e que o procurador agora vai esclarecer, junto com o secretário de governo, de que forma é a dinâmica que todos nós, vereadores, conhecemos como funciona a folha de pagamento do município. Então, por ordem de inscrição de vereadores, o vereador João Alcei está inscrito.
Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite à mesa de trabalho, boa noite a todos os representativos nesse local. E é legal sim, é legal, Rogério, vir aqui como representante desta categoria, e sim todas as entidades que aqui se fazem representadas. Nós estávamos numa noite trazendo uma boa notícia para essa categoria tão sofrida. É legal sim, tenha certeza, quando não precisa nós termos um decreto, uma portaria que nomeie uma comissão, mas sim pessoas responsáveis que buscam simplesmente elas tirar todas as dúvidas, chegarmos a um denominador comum, que hoje tu pode dar a notícia que existe sim recurso nos cofres públicos e nos próximos dias serão repassadas essa categoria que aguarda. Foi através de uma comissão da União de vários representantes, inclusive o representante desta casa, que de ponto na reunião da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento no tema saúde, atendeu no uso da tua fala nessa tribuna, que seria um tema importantíssimo para a frente parlamentar e para a Câmara dos Vereadores. E procuramos o prefeito Rony Mello alguns dias, e com a tua presença lá também, solicitamos que o prefeito desse serenidade a todo esse processo, que é importante para essa categoria que ficava a todo momento num desespero, uma insegurança, talvez por uma lei que não foi pensada de onde se tiraria os recursos. Causou um pânico total na administração. E para isso está o Poder Legislativo, que tem a representatividade da comunidade, mas sim, principalmente, respeito. Não criar fake news e sim factoides, também trabalharmos de forma segura e transparente, que respeite a todos que aqui estão nessa noite. Com que a gente venha, no uso da palavra, afirmar que existe já recurso nos cofres públicos e torcemos que nos próximos dias venha esse restante, que corrija essa falha que aconteceu, já também apontada por toda essa representatividade em todo o cenário nacional, que fez com que tivesse essa correção imediata.
Isso é democracia, isso é respeito pelas pessoas. Trabalharmos de uma forma coletiva e hoje a Câmara dos Vereadores, eu como presidente do Poder Legislativo, hoje estou satisfeito, porque tenho a certeza que foi esse o papel importante com o qual nós fomos eleitos. Ter respeito, ter representatividade, chegar nessa noite com representação do governo e todas as entidades aqui representadas por vocês, dizer para vocês que o respeito de vocês está, mais uma vez, respeitado e, principalmente, vai ser cumprido sim, porque a Câmara dos Vereadores irá acompanhar e daqui uns dias nós teremos a ótima notícia, que será o pagamento de vocês. Obrigado.
Obrigado, vereador Joalcei. Não há inscrição mais de vereadores? Vou passar a palavra, então, ao secretário de governo, Paulo Fossari, obviamente, com a participação do seu entendimento, da sua assessoria de secretários que estão presentes também. Então, o doutor Edson, que é o procurador-geral, por gentileza.
Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente, cumprimento aos demais. Inicialmente, respondendo a presidente Andréia, o recurso vem direto do governo federal para o município, no caso do município. A Santa Casa, sim, que tem uma contratualização com o Estado. Então, o governo federal repassa ao Estado e o Estado repassa à Santa Casa. Por isso que, provavelmente, essa diferença chegue primeiro ao município e depois à Santa Casa, como foi mencionado antes. Respondendo ao questionamento do vereador Marcelo, tá, é importante trazer um esclarecimento a respeito do julgado do STF, que está aqui se discutindo, que instituiu, que declarou a constitucionalidade do piso, que esse julgado deixou várias lacunas. Tá. Uma delas foi essa questão de sobre o que se calcularia esse piso, se sobre a remuneração total, sobre quais parcelas, o que acabou, de certa forma, sendo, ao menos provisoriamente, sanado por esse parecer da AGU, que delimitou o que a União, então, deve repassar. E por que a União deve repassar? Porque esse mesmo julgado, o que ele disse? União, você pode fixar o piso para os outros entes, estados e municípios, mas você tem que garantir o repasse do recurso para pagar isso. Porque a União ela não pode interferir diretamente num estado ou num município sem que ela repasse o recurso para isso. Então, isso é o que diz a decisão. E a decisão é omissa em alguns pontos. Um deles é a questão da remuneração. E por que eu falei por hora está sanado por esse parecer da AGU? Porque existem embargos de declaração que atacam essa decisão. O que são os embargos de declaração? É um recurso dirigido ao mesmo juízo, no caso o plenário do STF, que busca sanar algumas dúvidas, aclarar dúvidas que hajam num julgado. Então, provavelmente, quando ocorrer o julgamento desses embargos, é que vai se definir, desculpe a redundância, vai se estabelecer de uma forma definitiva o que compõe ou não o cálculo para fins de piso. Tá? Óbvio que todo mundo já tem uma certa noção, a ideia é que seja isso que aqui foi explanado, mas enfim, essa é a posição jurídica processual, óbvio que tentando explicar da forma mais simples possível, hoje. Tá? Tanto que o governo federal já fez um primeiro cálculo, repassou um recurso que todo mundo entendeu a menor, e aí se viu que isso talvez fosse devido a inconsistências nas informações prestadas ou na forma como elas foram analisadas, e foram feitas correções, encaminhadas correções, e a expectativa é que o recurso venha com a diferença, considerando essas questões que foram aqui colocadas. Inclusive, acho que já foi publicada a portaria, então, a princípio, momentaneamente, isso. O município, obviamente, vereador, vai ter que fazer a competente adequação orçamentária, uma vez que essa primeira parcela do recurso já ingressou financeira no município, vai ter que se fazer a adequação orçamentária, E também, uma vez que o governo federal não pode estabelecer de forma direta a obrigação ao município, o município também vai ter que encaminhar um projeto prevendo o pagamento dessa complementação na medida dos repasses do governo federal para os servidores. Inclusive, como foi colocado nessa tabela aqui, o repasse ele não vem como um todo para o município pagar. Ele vem o CPF de cada um dos profissionais. Então, ele perguntou lá qual o valor que o enfermeiro recebia, quais parcelas, e ele calcula e ele encaminha a diferença específica para aquele servidor. Então, o recurso ele vem nominal ao servidor. Acho que eu sanei a sua dúvida.
A pergunta é, até o dia 10 do 10, está pago o valor que está em conta? O senhor afirma com o procurador?
Eu não posso afirmar porque eu não sou o secretário da administração. Calma, calma, calma. O secretário de governo aqui possivelmente vai responder essa questão. Eu não lido com... Mas o que eu posso dizer é que o dinheiro, essa primeira parcela, já está nos cofres do município, isso o Diego confirma. E também, questão de prazos, tá? A folha complementar ela fecha dia 10 e ela é paga dia 15. É. Então, mas de qualquer forma, eu deixo essa parte do pagamento, o secretário Paulo deve ter maiores informações.
Boa noite a todos. É um prazer estar na noite de sexta-feira aqui. Apesar de ser sexta-feira, todos nós termos também alguma coisa a fazer, mas eu acho que a nossa missão maior hoje é estar aqui, principalmente com muita honra, representando o prefeito municipal, Rony Mello. Por tudo que foi dito, e aproveitando, respondendo a resposta do vereador Marcelo, a pergunta, desculpa, o próprio vereador Rogério, na fala dele, ele fez essa citação, foi muito claro, e cumprimento a resposta do procurador Edson. A folha complementar, ela fecha o dia 10 e apaga sempre até o dia 15. Está aqui o sindicato, que pode também confirmar isso. Isso é todos os meses, nós não estamos inventando a roda e nem fazendo alguma coisa diferente do que foi feito antes. Primeiro momento. A questão da Santa Casa, Thaís, como ficaria o pagamento pela Santa Casa?
Nós, da Santa Casa, a pedido do presidente do Sindicato de Saúde, Rogério de Moraes, vamos pagar exatamente no dia que a prefeitura pagar. O dia para nós não importa, nós já estamos organizados para isso, esse valor está depositado numa conta em separado e quando a prefeitura disser nós vamos pagar dia tal, a Santa Casa paga junto, a pedido do presidente Rogério de Moraes.
Perfeito. Aí seria...
Então, secretário, dia 15 está pago sim ou sim?
Perfeito, é isso aí.
Está pago dia 15
tá sim ou sim? Está pago sim ou sim. Está pago sim ou sim. Aí vem a minha segunda manifestação, né? É preciso que a gente seja honesto, sincero e muito claro nas colocações. O Rogério de Moraes que me liga até de madrugada, e eu atendo ele, porque é minha obrigação, ele não está ligando por ele, está ligando por vocês. Então, em respeito a vocês, eu também tenho uma obrigação de atendê-lo. Eu acho que todos vocês... que aqui estão perceberam que todos nós trabalhamos em convergência, com muita responsabilidade, com muita seriedade e pensando no bem-estar também de vocês. Para encerrar, senhor presidente, a minha manifestação, eu, em nome do prefeito municipal, Rony Mello, tenho muito orgulho de dizer que nós tivemos uma secretária de saúde, que é enfermeira, representante também de vocês. Hoje temos uma secretária adjunta, enfermeira também representante de vocês, e que está lutando dia a dia, a mesma pessoa que foi secretária de saúde, pelo nosso hospital, que a Thaís. Isso é uma marca do prefeito Rony Mello, uma marca da nossa gestão, também em homenagem a vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, procurador Edson e secretário Paulo Fossari. Vou registrar a presença do secretário de Habitação, Celso Duarte, que está aqui, a secretária adjunta de Administração, a Pâmela, também, que está aqui junto conosco. Já registrei a presença do vereador Paulo Klenubing. Nós temos ali o doutor Fernando de Grazi. Faz favor, doutor, levanta a mão para mim. Alô, se alguém dos senhores que eu disse que queria fazer algum questionamento ainda para cá, para nós aqui, procura ali. Chega mais à frente aqui, doutor Fernando. Faz favor. Um pouquinho, um passo ali. Só enquanto concluímos aqui, se alguém tiver interesse, por gentileza ali, dá um nome ali para o doutor Fernando, que ele vai me encaminhar aqui. Pessoal, apenas para alguns esclarecimentos, esses assuntos aqui que foram abordados aqui, e aqui está a representação sindical da categoria, em duas representações, exatamente esses assuntos que foram pautados aqui foi o que foi pautado na comissão mista, como disse. Por isso que o representante aqui do Poder Legislativo, delegado pelo presidente, era eu, como presidente da Comissão de Saúde aqui, para que pudéssemos. E depois, esta questão de trazer essa audiência pública, e aqui está o vereador Paulo Klenubing, vereador Zácaro, vereador Cristiano, vereador Azuma, foi uma deliberação da Comissão de Saúde, que estávamos conversando ali com o presidente Rogério, e trouxe para a Câmara de Vereadores, e foi, inclusive, no dia que não saiu a portaria, nós sobrestamos da comissão para o outro dia, na reunião ordinária da casa, para que de manhã, convidado o presidente que eu convidei para vir aqui, fiz a colocação aqui na reunião ordinária, e foi aprovado pelo pleno aqui da Câmara de Vereadores para que ocorresse esse momento aqui. Então, aqui ninguém desconhece nada, ninguém deixou de saber o que estava acontecendo. Todo mundo sabia, o Poder Legislativo tem um papel, que é fiscalizar as ações do Poder Executivo. O projeto de lei que vai tratar desta matéria, o secretário Paulo não mencionou, mas me disse para mim e vai confirmar, segunda-feira o projeto está sendo encaminhado aqui à casa, né? E nós aqui conversamos já com o presidente e todos nós vamos dar a maior celeridade possível, e se tiver que interromper, foi isso tratado com os vereadores aqui, se tivermos que interromper a reunião, para que nós votamos no mesmo dia, emitir parecer e fazermos isso, nós vamos fazer aqui. Porque aqui é quem autoriza o Poder Legislativo, o Executivo, fazer, desde que venha de lá o projeto da forma legal que o procurador já explanou aqui. Pergunto para a assessoria se há inscrições de plenário.
Presidente,
não há inscrição de plenário.
Só uma
réplica, para encerramento, nós vamos disponibilizar, presidente Rogério, para o senhor, inicialmente, 2 minutos, se eu ler, deixar, o senhor vai falar mais 30 minutos que eu marquei lá.
Só queria fazer uma correção, aqui, pedir uma colaboração aqui para o presidente Clemente, na fala do secretário Paulo. E para que a enfermagem entenda por que nós discutimos nos grupos a questão, pessoal, de que como há uma intervenção municipal, a gestão praticamente é a mesma, a categoria é una, é de que não pagasse a Santa Casa e ficasse a Prefeitura, ou pagasse a Prefeitura e ficasse a Santa Casa. Então isso foi um pedido que nós fizemos ao prefeito, que a enfermagem uruguaiana fosse contemplada junto. E essa decisão, secretário Paulo, eu agradeço, e a Thaís, que isso foi levado à risca, essa consideração, tá? Mas que agora a decisão já está tomada pela tua afirmação, secretário Paulo, em nome do prefeito de Uruguaiana, prefeito Rony Mello, que lamentavelmente não pôde estar aqui, justificou o motivo de última hora que ele teve, tá? Mas bem representado por ti aqui, ó. Porque a questão de um dia ou dois, ou três ou quatro, não vai fazer diferença. Agora, o importante é que sai na folha de setembro, mesmo que não a complementar, mas é referente a de setembro ainda. E a Santa Casa, então, se puder colar junto com o pagamento, Thaís, não há problema, tá? Não, eu digo assim, o pagamento dos retroativos.
Presidente,
faz um... Era essa a questão que eu queria apenas dizer, que pelo Sim Saúde, não há problema que a Santa Casa já faça o pagamento junto com a folha de pagamento, quando pagar a folha normal, ela já junta e paga na mesma data ali, não há problema.
Ela já deu, já fez a manifestação, presidente. Depois o senhor conversa com ela lá na tratativa, né?
Tá bem.
Ah, por ordem de manifestação que houver, eu começo lá pela esquerda, para o encerramento, uma réplica aí, se há entendimento de manifestação por parte do hospital, secretário Thaís.
Eu reitero a minha alegria desse momento. O hospital, a Secretaria de Saúde e o Sind Saúde estão unidos, levando esse pleito adiante. Como o secretário Paulo falou, a categoria da enfermagem no governo Rony Mello tem um papel importante, preponderante. Isso é muito bom, porque nós somos uma grande categoria, com um trabalho maravilhoso, e merecemos esse lugar de destaque. Isso muito nos alegra. E, enfim, até que enfim chegou o momento da enfermagem no Brasil. Eu espero que todas essas questões equivocadas que o Rogério muito bem elencou sejam resolvidas. Meu Deus, quando a gente pensa que as coisas estão resolvidas, né? Não, ok. Chega uma planilha do governo que nos deixa muito entristecidos, mas estamos querendo acreditar que isso vai ser equacionado e que será feito exatamente como foi previsto. Da minha parte, quero dizer que o hospital vai fazer tudo corretamente, com certeza, que vai ser tudo de forma muito transparente. O Estado ficou com esse valor, tanto que o município recebeu um mês antes de nós, e o dia que o município disser, ó, a folha suplementar está saindo, a da Santa Casa sairá imediatamente junto. Então, parabéns, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Sigam trabalhando com humanidade, com cientificidade, com compromisso, com desvelo, porque todos nós que exercemos essa profissão trabalhamos pela saúde da população. É claro que temos nossos direitos, é claro que queremos um salário digno, mas eu tenho certeza que a grande força motriz dessa categoria é o ser humano. Era isso.
Muito obrigado, administradora Thaís. De imediato, a réplica para encerramento com o Simur.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, acredito que tudo que deveria ser dito, foi dito, a confirmação da data de pagamento, que era o mais importante, né? E que já confirmada, né? Tanto pelo secretário Paulo, quanto pelo procurador, a explicação de como é feita, eu acho que está bem claro, está tudo muito claro. Né? Então, agora os colegas mais tranquilos, já podendo contar com isso nessa data, eu acho que é muito gratificante para nós todos. Não teria mais assim o que dizer, apenas para o secretário Paulo, que vou fazer as minhas reivindicações da madrugada também, que são muitas. Inclusive do piso também do magistério, entre outras, secretário, entre outras que o senhor já tem conhecimento. Tá bom?
Obrigado, presidente André. Da réplica, indo para o encerramento, para a réplica, vereador Marcelo.
Eu também posso lhe telefonar de madrugada, secretário? Posso. Só para colaborar, e para o vereador Clemente ficou sentimental, eu não estou menosprezando a comissão, vereador Clemente. Eu acho a comissão importante. Só a minha manifestação, e é novamente, que ela não tem poder deliberativo. E o prefeito não é autoritário ao fazer o pagamento. Não precisava de comissão para ele fazer o pagamento do piso. Então, é só essa afirmação. Em relação à questão da data, a Thaís agora falou, a nossa gestora falou que quando a prefeitura pagar, então nós temos a data que é até o dia 15. Pode ser até antes, mas em princípio dia 15, porque de acordo com a informação, a folha complementar é apresentada dia 10 e dia 15 é efetuado o pagamento. Então, o pagamento será dia 15, de acordo com a manifestação do secretário Paulo. E eu acho que essa é a informação da noite importante, é a principal informação, e daqui para frente nós vamos acompanhando os repasses do governo, das outras esferas para o município, para ver se vai cobrir a diferença, se vai chegar e tal. E eu não tenho preocupação em relação aos embargos, procurador. Dificilmente vai haver uma reversão. Então fica o sentimento, a nossa torcida, a nossa manifestação, parabéns a vocês. Eu sou grato a muitos que aqui estão, que a gente se conhece por todos os atendimentos, principalmente pelo período da pandemia, que alguns perderam colegas, familiares, e mesmo assim seguiram de cabeça erguida, seguiram trabalhando. Então fica aqui da minha parte, tenho certeza que a gente está se esforçando ao máximo para atender vocês, porque atender vocês é atender a saúde de Uruguaiana.
Muito obrigado.
Uma boa noite, deixa eu terminar, um bom final de semana e que Deus abençoe. Parabéns.
Muito obrigado, vereador Marcelo. Encaminhando aí, a vereadora Zuma quer fazer uma saudação.
Saudação final e agradecer, uma boa noite. Uma boa noite a todos, a esta classe que faz parte das nossas vidas. Boa noite ao vereador Juca, vereador Clemente, secretário Paulo, Thaís Arambro, secretário Diego, Rogério, tu foste muito bem na tua explanação. Eu confesso, Thaís, que eu estava com um pouco de dúvidas, mas sanou todas as minhas dúvidas também através da tua explanação, nosso presidente, Paulo Cleno Bing, vereadores. Essa noite é uma noite muito especial para todos nós, para esse poder legislativo, poder executivo aqui representado, o prefeito Rony, e dizer a importância da sintonia do poder executivo com o poder legislativo. Né? Quando o vereador Clemente firmava aqui dizendo que poderíamos também zarar os pareceres para que saísse daqui, né, com a resposta já do processo ser garantido aqui pela Câmara Municipal de Vereadores. Dizer a todos, dizer Thaís, pelo todo o teu esforço, secretário Diego, que a Thaís é uma guerreira nossa lá na Santa Casa, e agradecer a presença de todos aqui. Não poderia deixar de não me manifestar. E que coisa boa que vocês saem daqui aliviados e com a certeza que estarão no bolso de cada um de vocês os valores até o dia 15. Obrigada a todos.
Muito obrigado, vereadora Zuma. Partindo para o encerramento, o vereador Marcelo, ele tem uma paixão por mim, tem, é colega de partido, então ele é apaixonado por mim. Pessoal, todos aqui soubemos da relevância, da importância da categoria que os senhores e senhoras representam, trabalham, reconhecido por todos aqui, e lamentamos, inclusive, que muitas vezes o hospital em si é atacado, né, porque nós, nesses momentos aqui aparecem os paladinos da moralidade, sempre. Não tem conhecimento de nada, mas gosta de dar pitaco em tudo. Então, a Câmara de Vereadores, ela está sempre atenta a essas questões também, nós estamos sempre monitorando, conversando com a direção da Santa Casa, para que não desprestigiem o serviço dos senhores, das senhoras, que a gente vê nas redes sociais, muitas vezes, algumas questões que são relacionadas à prestação de serviço dentro das casas de saúde e que não correspondem com a realidade. São oportunistas, são paladinos da moralidade, que eu nem disse, como surgem, brotam da terra e principalmente nesse momento que se avizinha um processo eleitoral. Queremos reafirmar aqui, na presença dos vereadores que estão aqui, do compromisso que tão logo o Poder Executivo encaminha aqui o projeto de lei que é necessário à apreciação dessa casa, será apreciado e votado no mesmo dia, conforme aqui acordado com os vereadores que estão aqui. Então, nada mais havendo a tratar, agradecemos a presença de todos, a pedido do sindicato.
Agradecer a Andranelli, a técnica Andranelli e a enfermeira Diana, que foram incansáveis na mobilização dessa categoria durante esses 2 anos aí. Obrigado, gurias. Tá.
Muito bem lembrado pelo presidente do Sindicato de Saúde, Rogério de Moraes.
E anunciar que domingo tem eleição no Corém, pessoal. Domingo tem eleição no Corém e está no grupo Como Votar, tá? Nos grupos.
importante para a enfermagem.
Obrigado, presidente Rogério. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Agradecemos aos servidores do Poder Legislativo. Invocando o nome de Deus, encerramos a presente reunião.